Você está ouvindo o Pitacotec, o podcast que te deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. Olá, queridos ouvintes, como é que vocês estão? Estamos muito bem aqui em casa. Quem está aqui comigo hoje é meu parceiro de bancada, André Yukio. Fala, Yukio, tudo certo com você, cara?
Fala aí, mano. Tudo certo? Tudo beleza? Quarentenado aí? Tudo em cima?
Tudo em cima.
Que tiozão, né?
Que bosta. Supimpa. Mas é isso. Sejam bem-vindos a mais um Pitacotec, seu spin de notícias aqui preferido sobre tecnologia. Vamos lá para mais uma semana. Vambora.
Bora. Samsung e LG citam preocupação com coronavírus em seu relatório trimestral. A Samsung e a LG anunciaram recentemente seus resultados do primeiro trimestre do ano e demonstraram preocupação com o coronavírus. Ambas empresas disseram que o impacto do corona, o impacto, né, da pandemia ainda está por vir. Na Samsung, a receita do trimestre foi de 246 bilhões de reais, 5,6% maior que a do ano passado, o que é positivo, é otimista. No reporte que consta no site deles, fala-se sobre o aumento do memory business para PC e servidores, os chips de memória, e acredita-se que isso tenha acontecido porque as pessoas estão com medo de ficar sem os chips numa eventual pior aí da pandemia.
Sim.
E apesar dos bons resultados, eles falam que eles não esperam resultados melhores nos próximos trimestres, no próximo trimestre, na verdade, por conta do vírus. Citam, por exemplo, que ganhos de tela OLED devem cair, e eles esperam assim que o mercado de celular afete negativamente a empresa, porque a galera sai menos, acaba usando menos celular, quebra menos, N coisas. Eles não estão muito otimistas com isso. O caso da LG é um pouco curioso, porque as vendas caíram, mas o lucro líquido quase dobrou em relação ao ano passado. Cresceu em torno de 88%. Reporte da LG, o alarme vai para uma provável queda em televisores e celulares. Queda de venda, né? Claro. Eu achei curioso a LG esperar uma queda de venda de televisores. É ignorância da minha parte, né? Não conheço realmente o negócio, mas eu esperava uma alta, porque, lembra, acho que a gente até falou que teve alta na demanda de serviços de reparo de videogame, reparo de celular. A gente falou alguns casts passados aí, eu não lembro qual. Pelo menos no Brasil, o serviço de assistência técnica tem crescido. Aí eu esperava que, pô, a galera tá em casa, vai querer TV inteira aí, uma TV.
Isso é verdade.
Talvez até uma. É que TV nova não tenho tanta certeza, né?
Por causa exatamente.
Todo mundo tá inseguro.
Então, eu acho que o maior problema é porque, assim, TV, geralmente, é um gasto ali, é um luxo, né? Tudo bem que hoje em dia é muito menos do que já foi, mas, querendo ou não, é algo que é considerado um pouco de luxo. Então, às vezes, em momentos de pandemia, quando pessoas, aí, ou o salário é cortado, ou... Querendo ou não, a pandemia vai afetar financeiramente muita gente, né?
Claro, vai
ter as diminuições e tudo mais. Então, aí, o pessoal parece que deve estar com um pouco mais de cuidado ali, com medo de...
É, só se for na questão
que pode
de
refletir assim,
geral, né? É porque PC deve ter demanda ainda até pelas empresas. Mesmo empresa, talvez, reduzindo, acho que deve se manter um pouco. Porque não tem como alguém ficar sem, né? Ou uma empresa ficar sem. Celular talvez seja menos mesmo, a gente troca menos, né? Se sai menos, não vai trocar tela, não vai precisar de bateria, por exemplo. Eu não tô usando quase celular, tipo, eu uso, na verdade, muito, mas, por exemplo, minha internet tá cheia, assim, o pacote de dados.
É, o meu também, tá tipo, inutilizado.
É, e zero chance de eu quebrar, assim, o celular em casa, é muito difícil, eu nunca quebrei, acho que em casa. Não, se bem que uma vez eu quebrei a tela, tava no banheiro, fiz o número 2 lá. Aí no que eu levantei, eu tinha deixado ele assim na... Sabe a tampa da privada? E esbarrei, cara. Caiu aí, bateu a tela, quebrou e eu não usava capinha na época.
Putz, velho. Nossa, cara. Aí Quebrar celular. Eu já quebrei um com uma maleta. A tela dele tava
Nossa.
virada no meu bolso pra fora, e aí a maleta bateu na tela e quebrou. Depois desse dia,
Caraca.
nunca mais usei celular com a tela pra fora no bolso. Aí, dica aí pra todo
Nossa,
mundo.
mano. É, não, e usem capinha, usem. É interessante, outra parada
Usem
é.
máscara.
Usem mais. Mas outra parada interessante é que é ter melhorado aí, a receita tá vindo bem. Eles estão bem pessimistas, mas pelo menos as receitas estão ok. Muito serviço não pode falar a mesma coisa, né? Serviço
É,
de voo, por
exatamente.
exemplo. É que eu
Tem
acho que é
muita.
aquela parada, né? Que nem banco, a gente sempre espera um aumento absurdo, né? Os investidores devem ter uma
Sim.
expectativa sempre de, não, vai crescer o lucro de tanto. É muito
Aham,
doido, cara.
é. Será que a gente relatou uns podcasts atrás sobre o problema da Apple, né? Do lançamento do novo iPhone e tal. Será que tem alguma
Ah, tem
relação? Pode
também, né?
ter?
Tem, porque tem assim. Por exemplo, eles não devem estar conseguindo. Não é que não devem estar conseguindo, mas não está vendendo muito, por exemplo, chip para a China. Deve ter, tem muita empresa fechada na China, né? Tava, né?
É,
Agora está
então.
reabrindo. Então
Sim,
a demanda. Porque a gente pensa muito em pessoa física, né? Mas não pensa que pessoa jurídica consome muito, né? Dos
é. É,
produtos.
também.
Então aí vem um
É
impacto também
verdade.
grande.
Modelo de AI. AI não, né? AI, né? Modelo de inteligência artificial prevê o término de pandemia apenas em dezembro. Pouco depois do começo da pandemia, e muitas pessoas, principalmente na área da tecnologia, têm se perguntado aí sobre as previsões dos cientistas de dados e seus modelos aí para o término do surto. O cientista de dados é o novo cartomante da... Então, alguns pesquisadores da Universidade de Tecnologia e Design de Singapura alimentaram os dados de um modelo para estimar o ciclo de vida do COVID-19. Em um cenário global, o sistema prevê que a pandemia termina em dezembro, porém essa data aí pode variar bastante entre os países, né? Entre decisões tomadas nesses países. O histórico de pandemia mostra que a evolução de uma pandemia normal não é aleatória, apesar de muita gente achar que é, não é nada aleatório, ela segue o ciclo aí, padrão aí entre todas, né? O surto começa, depois vem um pico de infecções e aí vai desacelerando aos poucos até acabar. Todos esses estágios, é claro, sendo influenciados por decisões políticas individuais em cada país, como a gente tem visto bastante. Todas as análises convenceram a equipe da universidade que eles poderiam sim prever o ciclo do COVID-19, precisando, é claro, de muitos dados. O Yukio aqui é cientista de dados aqui da bancada, ele sabe disso. Quanto mais dados, mais preciso você é. E esses dados foram retirados de um conjunto de dados sobre o Covid, é claro, montado pelo Our World in Data, que é uma organização, olha só, uma organização de pesquisa que investiga os maiores problemas do mundo. Você sabia que existia uma organização assim?
Eu já ouvi falar dessa organização, mas eu não conheço muito, não, assim, não tenho propriedade para falar.
Então eles pegaram esses dados dessa organização, executaram no modelo matemático deles para prever esse ciclo e gerou aquele famoso gráfico que a gente conhece aí com formato de sino, né? Conhecido popularmente como uma curva, né? Tá sendo conhecido. E apesar de muitos dados aí não serem confiáveis também, tem muito dado que não pode ser tão confiável dependendo da região, do país, né? E o modelo também não consegue prever algumas decisões políticas futuras, né? Então os pesquisadores enfatizam bastante que todos esse conhecimento, todos esses dados devem ser tratados com cautela. Cada decisão de cada país pode modificar bastante o gráfico, né, o resultado do gráfico, como a gente tem visto aí no relaxamento de alguns países, das restrições de alguns países, né, como Brasil e Estados Unidos, que estão sendo os dois países que, assim, no meu ver, estão sendo os que mais estão negligenciando a parada, né?
Agora
Principalmente no Brasil, que está na nossa, tá aqui, né, a gente consegue ver isso,
a gente sabe,
né?
né, que tá realmente o pessoal ainda não tem noção do dano que vai causar, né? É engraçado, tá morrendo gente, tipo, nos Estados Unidos explodiu, eu não sei em quanto que tava, mas tava em 50 mil na semana passada, 46. É um absurdo, é muita gente. E eu acho engraçado, cara. Tem gente assim, vamos ser otimista, olha quantas pessoas curaram. Cara, se curar 100 milhões, mas morrer 2, cara, é gravíssimo, tá ligado? É muito absurdo.
É tentar, o pessoal tentar se convencer de alguma forma, né? Não consegue. Ele não quer acreditar que a parada é super perigosa, né? Impressionante.
É bizarro. Essa parada de modelo é muito difícil, assim, de estimar hoje em dia, né? Tava rolando uma discussão bem legal no Twitter. O Samidana fez um modelo novo com outro com um matemático e outros médicos. Não sei se biólogos ou epidemiologistas. Biólogo não é médico, né? Mas eu digo assim, especialistas em vírus.
Sim.
Ele fez um modelo, previu assim, totalmente diferente do número da Imperial College. O Alexandre Patriota, que é professor da USP, lá, professor do IME de estatística, também está comentando muito sobre os modelos. Eu recomendo seguir os dois, quem se interessa por essa parte. E é muito difícil, é que nem você falou, tipo, tem a dificuldade do modelo em si, de estimar, que é muito diferente. Tem gente que usa uma metodologia, tem gente que usa outra. Eu não sou especialista em epidemias, eu nunca entrei nessa área, não sei nem como funcionam esses modelos.
Você tem que saber olhar pela perspectiva certa, né?
Então,
complicado.
Tem muito tipo de modelo que deve dar pra usar, formas de calibrar e tudo mais. E tem o problema dos dados, né? Tem muito lugar que tá subnotificado, então eles usam número de mortes, enfim, são N coisas. O pessoal tava mostrando que no Brasil, acho que acaba tendo um pico maior de divulgação de terça ou segunda, porque provavelmente deve segurar em algum dia ou vem atraso, eu não sei como é que funciona, mas assim, é aquela coisa, garbage in, garbage out, se entrar lixo, vai sair lixo, então você não consegue prever. Eu acho que dezembro, pelo que a gente discute, é uma data sensata, razoável, né, não sensato, mas razoável.
Sim.
Só que não dá pra saber, cara, é porque a gente vai ter que esperar a vacina, tem que ver quando é que vai ser controlado, quando vai ter teste pra todo mundo. Eu tava ouvindo um cara Luz da Pandemia falando que, eu posso estar falando bem errado, então eu recomendo vocês irem ouvir o cast, né, chama Luz da Pandemia, e ele tava falando que a gente tem que esperar, sei lá, acho que um R de 2 ou de 1, que é assim, o número de pessoas que alguém infectado vai infectar antes de sarar. E saiu esses dias que do Brasil tá em 20 e poucos, então
20 e pouco,
tá muito longe.
O Brasil, além de não ter teste suficiente para todo mundo, ainda tem o problema de não estar, às vezes, notificando a porcentagem certa, né, de mortos. Né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, tava altíssima a taxa de mortos por infectados, o que é incomum, né? O vírus aqui
fora
não mata mais.
Que a gente
só não tá sendo notificado.
Centralizada, né? O Brasil tá bagunçado. Então, não tem como. E por melhor que seja o modelo, isso aí a gente fala muito. Eu fiz um post no StatSite uma vez, comparando vários modelos e os resultados dele, pegando um modelo mega robusto, e tava dando parecido com alguns modelos simples, porque o que importa realmente é o dado. Lógico, dá pra você calibrar um modelo de certa forma, tunar ele, mexer nos hiperparâmetros e melhorar. Mas mais importa o dado do que tudo, sabe? Então, o dado e a metodologia que você vai adotar, as premissas. Então, do jeito que tá bagunçado hoje, tipo, essa previsão parece razoável, mas também não dá para saber se vale pro Brasil, né?
Então, os caras que fizeram o modelo inteiro da universidade e tal, eles enfatizaram bastante isso. Na Notícia Fonte tem mais falando, algumas falas dele e tudo, falando, ó, essa é uma previsão nossa. Mas não é para ser considerado algo exato, não é, sabe, como você falou, não tem como você prever exatamente, porque tem muito parâmetro que pode mudar ali, né? Então, isso é algo para ter base, para tirar informação dali, para você conseguir tomar as decisões certas, mas não é para mergulhar de cabeça nessa previsão.
Exato.
Você tem que saber balancear ali, mas...
Mas é interessante.
Interessante. Então agora vamos para as curtinhas, aquela que a gente passa bem rapidinho. Você tem alguma coisa aí, Kio?
Vamos lá. Eu trouxe aqui primeiro o que eu li, eu achei legal. É bem rápido. O Twitter está disponibilizando os dados dos tweets sobre Covid-19. Ele vai disponibilizar ali numa plataforma ali deles no Twitter, Developer Labs. É um programa que oferece acesso às APIs e outras funcionalidades deles antes do lançamento para o público. Vai ser gratuito, só que eles vão disponibilizar para algumas pessoas, então não, não vai ficar aberto. O que eu achei decepcionante, eu esperaria, tipo, ficar disponível e todo mundo lidava, ia ser bem mais legal. Mas é bom, sim, é legal, deve dar para prever muita coisa com isso, prever, às vezes, qual o sentimento das pessoas, né, da comunidade.
É, o reflexo da população sobre, né?
Exato.
Importante.
É interessante.
Até bate com a notícia anterior, né? Dependendo de como tá a ação social, não só a política, pode mudar.
Serve
bastante.
Serve como um insumo, né? Também, para outras análises. Sim. É bacana.
Sim, legal, muito legal. Cara, a Google abriu também um serviço de videoconferência, que é a Google Meet. Ele abriu para todo mundo aí o que quiser usar. Basta você ter uma conta no Google, que agora você pode criar uma reunião aí de até 100 pessoas por tempo ilimitado. É impressionante o quanto que isso escalou rápido, né? Essa quantidade de pessoas em uma videoconferência.
É muito doido, né, velho? O pessoal começou a atacar, entre aspas, a Zoom muito rápido.
Sim.
A gente comentou as notícias no Twitter do Pitacotec ano passado, do WhatsApp, do Facebook, e agora o Google arrebentando.
É, exatamente. E é engraçado que essa notícia, a Google fala, porque assim, na Zoom você não precisa ter uma conta, né, pra aderir à chamada. A Google, ela enfatizou que você vai precisar de uma conta sim, e muito por motivo de segurança. Os caras bateram bastante nessa tecla sobre a segurança. É claro, porque o maior concorrente ali, que é a Zoom atualmente, teve esses problemas, então eles vão cutucar mesmo, então.
Eu entendo a galera meio que, ah não, vai pegar os dados, tipo, não quero ter cadastro e tudo mais, mas a empresa não tem como disponibilizar, porque se acontece spam, essas coisas, como é que ela bloqueia, né?
É, exatamente.
É bem mais difícil,
exatamente.
Então eu entendo.
A Google tem se preocupado bastante com isso aí, principalmente.
Cara, mudando um pouco das redes sociais aí do que a gente falou, o Nubank, ele vai ter pagamento de NFC, pagamento NFC, né, que se diz pelo celular, que é aquele Near Field Communication, que você encosta e paga a parada, que é comum no Japão, eu acho que até nos Estados Unidos já tem bastante. Eu acho legal, cara. Olha como eles descobriram, o Tecmundo, o site, recebeu uma informação anônima, é muito de filme, falando sobre o código. Aí eles conseguiram visualizar lá num trecho do código, uma parte escrita em inglês lá, habilite o pagamento por aproximação. Eles falaram, pô, realmente os caras estão preparando algo.
Estão trabalhando nisso, né? Quem quiser saber o código aí, entender disso, tá aí na fonte, né?
Exatamente.
Mas muito bom. E como você falou, lá fora já é bem difundido esses pagamentos por proximidade, cara. Aqui no Brasil não é tanto. Eu ia gostar muito. Quando eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, a gente pagava muito com TEP, sabe? Pegar o cartão
é
e encostar o cartão na...
É que a gente está acostumado a estar mais desconfiado, né, no Brasil. Por isso que
exatamente.
Acho que...
Também, não sei se eu teria a mesma confiança aqui, mas... Era uma delícia, cara. Um negócio muito mais fácil.
Mas às vezes
melhor.
Eu faço isso com o cartão do Nubank. Só que o ruim
então,
é que
aqui
quando
tem,
eu faço
mas...
isso, eu peço a notinha, porque eu fico desconfiado.
Não adianta nada.
Aí gera papel, né? É ruim também.
É, mas...
Mas é maneiro.
Aqui no Brasil até tem alguns bancos, algumas coisas que fazem, mas não é tão difundido assim. Mas legal que o Nubank aí veio com isso. E voltando agora pro Zoom, o dono, o criador da Zoom aí, o fundador, o Eric Yuan, desculpa se eu estiver falando o nome dele errado, foi considerado pela Forbes como bilionário. O cara tem uma fortuna estimada de 7,8 bilhões de dólares, cerca de 43 bilhões de reais. É, provavelmente aí, se você não conhecia esse cara, agora você conhece. O cara tem uma fortuna imensa. E é muito legal, porque ele cresceu principalmente na pandemia, como a gente sabe, né? A empresa afirmou que em dezembro ela tinha 10 milhões de usuários por dia. Em março já eram 200, em abril 300. Muita coisa. Absurdo.
Doido, hein? O cara... Putz, que sorte, mano. Imagina, do nada...
Que decolada, né?
Porque você tem ação, né, da parada. Aí, do nada, começa a valer uma nota. Nossa, mano, eu já ia vender assim...
Nossa.
Na hora, vazar de ficar milionário e dane-se empreender. Vender curso, tá ligado?
Ia ficar rico e vender curso.
É. Cara, só uma última que não tava no radar... Deixa eu só comentar rapidão que o Elon Musk deu uma pirada absurda no Twitter, bicho.
Eita.
Ele mandou um Free America Now, tipo, começou a compartilhar um monte de coisa contra o contra o lockdown e tudo mais. E, mano, nos Estados Unidos tá morrendo gente pra caramba. Então ele pirou e teve gente falando, ai, cara, eu vou parar de seguir por causa disso. E ele falando assim, vaza então. Não falou com essas palavras, ele não fala em português. Mas se vocês forem ver, ele fala algo semelhante. E ele compartilhou umas matérias assim, muito lixo, tipo, com uma matéria assim, bem tranqueira, falando, olha, eu fiz uma correlação dessa variável com essa, tipo, uma correlação de uma variável, que já não serve pra explicar a causa, a correlação não serve pra isso. Só mostra que se comportam igual. E só uma variável e o cara falando assim, ó, por isso o lockdown não funciona, assim. Caraca,
eu vi ele ignorando uns outros parâmetros, como densidade demográfica, essa
gente. É, então, exatamente, tipo isso. O cara faz a correlação com uma variável, beleza, é isso, sim, acabou. É. E
acabou, não quero saber mais de nada.
Ele tá piradão.
É igual, velho. Tem muita gente no Brasil pensando assim, ah, aqui o Brasil é calor, acabou, não tem mais. É. Aqui é calor, aqui, ou a população aqui não é tão idosa como na Europa.
Nossa, é, cara. E a gente tá vendo, não vai morrer nada, não sei o quê. Uma gripezinha já tá em 5, 6 mil, sei lá, já perdi as contas.
Mas fica aqui a nossa petição, pô, o Elon Musk, não decepciona a gente agora não, cara. Você
me
tá
ajuda
tão bem.
A te ajudar, né, cara?
Me ajuda a te ajudar, é. Pô, caraca. Mas é isso, pessoal. A gente vai finalizando o Pitaco Tech por aqui. Queria agradecer vocês que ouviram o podcast até aqui e te pedir, para você que conhece o Pitaco Tech ou é a primeira vez que está aqui e não segue a gente ainda nas redes sociais, vá lá nas nossas redes, é tudo @ Pitaco Tech, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente está sempre compartilhando ou uma matéria ou comentando um artigo, alguma coisa.
Uhum.
Então, você aí que tem interesse mais na área de tecnologia, quer se atualizar, conversar sobre tecnologia, a gente está sempre aberto nas redes sociais. Tanto nas nossas DMs também, você pode mandar mensagem para a gente sobre, com sugestões, com críticas, com correções. A gente está sempre aberto a isso. E também no nosso e-mail, que é pitacotech@pitacoeprosa.com, que você pode mandar a qualquer momento, a qualquer hora do dia que a gente vai responder, beleza?
É isso aí, indica para um amigo também, seu amigo que gosta de tecnologia.
É, olha,
fala
só.
Fala, pô, tem esse podcast rapidinho, toda segunda.
É, trabalha com você aí na área de tecnologia, ou estuda alguma coisa do tipo. Ou é sua mãe, seu pai, pode mandar para eles também, não tem problema.
Boa, é isso.
Beleza?
Aí.
Beleza? Valeu, pessoal. Uma boa semana.